Alguém me perguntou o seguinte: olá, sou fulano de tal, moro em tal lugar, e a minha pergunta é: de acordo com as instituições religiosas, quem não ceia e não é dizimista está fadado ao inferno. Por favor, nos esclareça. Essa opressão nas pessoas para que sejam dizimistas e os que não ceiam dentro da liturgia da religião estão mesmo candidatas à segunda morte? Obrigado. Bom, para mim, essas coisas são maneiras, formas de manipulação. Quando eu digo que a salvação de alguém, que a vida eterna de alguém está condicionada a alguma coisa que somente eu posso oferecer para o outro, eu estou tentando manipulá-lo e vinculá-lo a mim, entende? Por que que eu digo que quem não toma a ceia dentro dos meus moldes está no inferno? Claro, porque eu quero que as pessoas venham até mim para terem sua própria salvação. Porque afinal de contas, a ceia e o jeito certo de cear é o jeito que eu determinei, que eu estabeleci. Portanto, estabeleceu-se um vínculo de controle sobre essa pessoa. Por que que eu digo que se a pessoa não é dizimista, ela irá para o inferno? Claro, porque eu quero vincular essa pessoa e sobretudo o dinheiro dela a mim. Eu quero de fato conseguir tirar dela o que ela tem para me oferecer. E então eu encho essa pessoa de culpa a fim de que ela, enquanto não der o seu dinheiro para mim, ela não se sinta em paz, ela não se sinta plena, ela não se sinta tranquila para encarar a vida como a vida é. Então, geralmente esses argumentos, eles são manipuladores. Esses argumentos são uma tentativa de controlar os seres humanos. O que que Jesus ensinou a respeito do inferno? Que o inferno é um estado ou uma condição, primeiramente. Há pessoas que já vivem num estado infernal, é uma angústia profunda que carece de tratamento, de ajuda. Por isso que Jesus se compara ao médico que quer curar a gente de uma doença bastante essencial, profunda, que não é superficial, não está apenas no nível da racionalidade, está no nível mais profundo do nosso ser, é abismal. Então há pessoas que já vivem num estado de inferno, num estado de a vida não faz sentido, num estado de eu ainda não descobri a razão de viver. Eu não sei qual é a minha vocação, meu papel no mundo. Tudo parece sem sentido, tudo parece que não vai dar em nada. Eu não tenho esperança nenhuma. Já vivem numa condição infernal. E Jesus também fala de um inferno como resultado de uma seleção. Isso a gente pode ler no Evangelho de Mateus, por exemplo, Jesus dizendo que no final dos tempos uns serão separados de uns, uns para um lado e outros para outro lado, como quem separa os bodes das ovelhas. E desse tipo, nessa condição de seleção futura, Jesus disse que só fazem parte do reino de Deus aqueles que foram habitados pelo amor de Deus e expressaram esse amor no mundo. Por isso ele disse: eu tive fome e vocês me deram de comer. Ele está dizendo: olha, o amor do Pai habitou o coração de vocês de tal maneira que esse amor se expandiu, se manifestou de forma prática. E ele está dizendo aos outros que serão, entre aspas, separados ao inferno, que segundo ele foi preparado não para os seres humanos, para o diabo, mas para o diabo e seus anjos. E disse: olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Ou seja, vocês se desumanizaram, vocês abriram mão do amor, vocês só buscaram seus próprios interesses. Então, veja como a conversa de Jesus em relação ao inferno é muito mais profunda, é muito mais visceral, não tem a ver com um comportamento aparente, não tem a ver com uma regra religiosa. O inferno nunca deveria ser tema para a gente mudar o comportamento das pessoas. Olha, ou você muda esse comportamento, ou você vai para o inferno. Porque ainda que a pessoa mude o comportamento dela, é apenas uma mudança de comportamento. O que Deus está fazendo na gente é profundo, é do coração. Ele quer nos tornar generosos ao ponto de que 10% do nosso salário é fichinha. Que nós não vamos ser generosos 10%, fazendo referência ao dízimo. Nós vamos ser generosos com quem quer que apareça no nosso caminho, ajudando, inclusive na medida do sacrifício. Sabe aquela história da igreja de Filadélfia que, na sua pobreza, deram do que tinha e além do que podiam? É esse tipo de gente que Deus está transformando na gente. Por isso que um pastor, um religioso que usa essa argumentação é apenas para linkar esse outro ser humano a ele mesmo. É uma forma de controle. Tem nada a ver com o evangelho. Não tem nada de evangelho nisso. Tipo de transformação que Deus promove em nós, agora fazendo uma referência à ceia, é que nós sejamos gente que reparte o pão uns com os outros o tempo todo. O pão do conhecimento, o pão da sua própria vida, o pão daquilo que você sabe. A ceia em torno de Jesus é a ceia em torno do amor. É a ceia em torno do que Paulo vai chamar em 1 Coríntios capítulo 13 de amor. O amor é paciente, o amor não busca os seus interesses, o amor tudo suporta, o amor tudo crê, tudo espera. Por isso que eu afirmo que essa dogmatização ao método, essa dogmatização à liturgia, ao modo de fazer as coisas como sendo condição para a salvação, é apenas um jeito que nós, seres humanos, encontramos de controlar os outros. E não me parece ser essa a proposta de Jesus. A proposta de Jesus é a liberdade. Paulo vai dizer isso aos Gálatas quando ele disse: "Foi para a liberdade com que Cristo vos libertou, portanto, não se deixem mais se submeter a um jugo de escravidão". Por isso que Jesus disse: "Se vocês conhecerem a verdade, essa verdade vai libertar vocês". Por isso que está escrito que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Evangelho ele torna a gente livre desse reducionismo de vida que diminui a existência na sua amplitude, potencialidade, possibilidades a um conjuntozinho pequenininho de rituais. Seja ele da ceia, seja ele do batismo, né? Seja ele do que for, seja ele em relação ao dízimo, e por aí vai. Existem outros tipos, inclusive, de postura ditatorial, como, por exemplo, a frequência a cultos públicos. Eu poderia citar aqui que as instituições não apenas dizem isso aí que você está dizendo em relação à ceia e ao dízimo. Fala isso em relação aos cultos. Se eu não frequentar um culto toda semana em determinado lugar, eu estou fadado ao inferno, na opinião da maioria dos religiosos. Que é uma outra forma de manter a galera aqui pertinho de mim, entendeu? É uma outra forma de manter o pessoal em torno do que eu estou promovendo como comunidade. Não há liberdade de ir e vir, você é obrigado a vir, senão o inferno te aguarda. Outros vão fazer isso em relação a cargos ministeriais, Se você não participar de algum evento da igreja, se você não participar de algum ministério, você está no inferno. Porque eu preciso de trabalhadores, eu preciso que alguém faça esse negócio girar. Infelizmente é assim que acontece. Então, é só olhar as escrituras que Jesus ensinou sobre o inferno, sobre o reino de Deus, e você vai perceber que essa coisa da segunda morte, essa coisa do inferno, que é essa condição eterna, né? Essa condição da eternidade, vamos dizer assim, dessa separação, dessa seleção futura, desse julgamento, né? Usando uma linguagem mais bíblica, é uma condição totalmente que tem a ver com a visceralidade do nosso ser. Não tem a ver com meticulosidades comportamentais e litúrgicas. O que Deus quer construir na gente é uma consciência. E nós somos livres para barrar esse edifício de Deus em nós. Nós somos livres para dizer não, como Jesus disse aos fariseus: vocês não querem vir a mim para ter vida, que há pessoas que têm medo da verdade, têm medo de se descobrirem, têm medo de se submeterem a Deus. Falta-lhes essa entrega total, radical, profunda, porque tem medo de Deus mexer naquilo que a gente está anos escondendo, guardando. Mas a proposta do Evangelho é essa, é um mergulho nessa graça. É um mergulho no ser de Deus. Tudo mais é mero método de controle de massas, tentativa de ter o dinheiro para pagar o salão que a gente alugou todo mês, uma tentativa de satisfazer o próprio líder religioso em relação à sua vontade de se sentir importante, de sentir que as pessoas se submetem a si mesmo, essa vontade que os líderes religiosos têm de dizer que construíram um império, tem uma igreja de tantos membros, minha igreja é lá no centro da cidade, e assim por diante. Essas coisas que têm a ver com a ganância humana, e por causa da nossa ganância, a gente de fato tenta controlar os outros para servirem ao nosso próprio umbigo. Isso é terrível. Na linguagem do Antigo Testamento é do lobo ou do pastor, do falso pastor, que ao invés de cuidar das ovelhas, exploram as ovelhas. Usam das ovelhas em seu próprio, para o seu próprio benefício. Mas esse não é o verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor dá a vida. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Por isso que Jesus faz essa distinção, esse paralelo, basta a gente ler João no capítulo 10, e a gente vê isso descrito com detalhes e com riqueza ali.